Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje aqui comigo está um convidado raiz que participou lá do primórdio do podcast. Aquele podcast ainda estava, a gente estava começando a assentar a massa ali para colocar ali os tijolinhos ali do podcast, que é o meu querido colega de faculdade, Márcio Rodrigues. E nós vamos falar hoje sobre história do Brasil, sobre história do Brasil República lá no seu início, mais precisamente a República da Espada. E aí, Márcio, eu vou jogar aqui a bola para você fazer a sua introdução aí, sua apresentação inicial, e a gente entrar aí no nosso episódio. Seja novamente muito bem-vindo ao podcast e fico feliz aqui com a sua participação, meu querido.
Ok, eu que agradeço muito, Sérgio, por esse mais um convite, mais essa oportunidade que nós temos. Como você falou, nós somos colegas de faculdade de História, formado em História, e temos ainda trabalhado em algumas áreas da ciência política também e da geografia. Então, esse campo da República Velha, o início da República Velha, logo ali na virada do século XIX para o século XX, é uma área muito interessante, que nos, vamos dizer, muito nos interessa, e fez parte até de uma parte do nossa pós-graduação de História do Brasil Contemporâneo, que nós tivemos a oportunidade de fazer. Obrigado, Sérgio.
Nós vamos falar sobre aquela virada, né? A gente está saindo, como você disse, do século XIX, finzinho do século XIX, indo para o século XX. Nós temos ali uma monarquia que já está ali um pouco em crise, sofrendo alguns percalços, é claro, mas ela não deixou de ser ali rasteirada, digamos assim, né? Mas vamos falar, antes da gente chegar naquele 15 de novembro de 89, vamos falar só desse finalzinho, daquela crise que atravessava em vários ambientes, né? Socialmente falando, economicamente falando, a monarquia ali já com mais de 40 anos ali de Dom Pedro II.
Sim, esse final que antecedeu ali esse período de 89 foi um período muito tenso, vamos dizer assim, para o próprio governador, pelo imperador, Dom Pedro II. Ele vivenciava diversas crises, ele tinha crise com aqueles que eram escravocratas, tinha acabado também de promulgar a abolição da escravatura e deixou insatisfeito esse grupo. Ele deixou insatisfeito também a Igreja. A Igreja Católica estava insatisfeita e o clímax foi algumas ações judiciais contra alguns párocos, alguns padres, e aí houve ali a ruptura com a Igreja. E a Igreja, querendo ou não, naquele período, ele era uma grande base de sustentação do próprio governo e do próprio império. Ele tinha crise econômica, e essa crise econômica, inclusive, ela passa do império para a república, aí a gente vai ver depois que vamos falar aí desse período da República das Espadas, desse período chamado encilhamento, Rui Barbosa, toda essa parte, mas só que a crise que Rui Barbosa pega para poder chegar e melhorar a situação do Brasil, tenta melhorar a situação do Brasil e não consegue, ela começa no Império. Então, você tem uma crise ali no Império, você tem problemas com os liberais, que queriam a instauração da República nos moldes americanos. Então, o Império, nesse período final aí, ele praticamente enfrentava de todos os lados ataques. Como alguns costumam dizer, nenhum desses grupos, escravocratas, republicanos, igreja e outros, ninguém se dava bem, fora, logicamente, o exército. Ninguém gostava um do outro, só tinha uma coisa em comum. Todos eles detestavam Dom Pedro II. Então, o ponto comum que tinha neles era não querer retirar o Pedro II do Império. E isso culminando em 1889, no nosso 15 de novembro, famoso aí. Mas a crise, ela existia de todos os lados. Em todas as esferas você tinha essa crise. E, como nós falamos, acaba culminando em 15 de novembro de 1889, com, vamos dizer assim, um ajuntamento de forças de todos esses grupos que nós falamos, da igreja, dos liberais, dos escravocratas, das oligarquias, principalmente as oligarquias agrárias, piorada pela situação econômica. Então, todos esses grupos se unem para derrubada do império aqui no Brasil.
E aqui a gente tem que ver aquela situação também, né, Márcio? Que a gente estava rodeado, como você disse, tinha aquela imagem ainda do Estados Unidos republicano, que já tinha mais de 100 anos de república aí quando o Brasil proclamou a sua. E mesmo aqui os nossos vizinhos, que apesar de não ter aquela imagem tão bonita, tão engomada, que era a imagem estadunidense, eles também já eram repúblicas. Eles não tiveram processo colônia, monarquia, república. Eles foram de colônia para república, né? Foi uma coisa já direta. E aí você tinha tudo isso aqui, você e o Brasil meio que um esquema totalmente diferenciado, uma coisa atípica, que ainda era totalmente, melhor dizendo, ligada à antiga metrópole, já que o próprio trono estava lá, uma pessoa que era da família do Império Português. Então, cara, eles queriam, de qualquer forma, apagar essa imagem de Brasil, ainda ter essa ligação com a sua ex-metrópole, que era Portugal. E tinha também aquele período que Dom Pedro I abdicou, aí tivemos aí os quase 10 anos aí até Dom Pedro II assumir com 14 anos, né? Diga-se de passagem, não tinha nem 18 completos ainda. Nós tivemos ali aquele período que eram as regências. E naquele período eles começaram a experimentar certas autonomias, né, estaduais, no caso as províncias, que lembrava algo mais republicano do que algo muito monárquico. Durante um tempo nós tivemos o ato que suspendeu o poder moderador, que era o poder exclusivo do imperador. Então, tinha tudo isso que pesava contra. E é lógico, aí depois vão vir no governo do Pedro II, aí nós vamos ter aquela disputa de conservadores, liberais, de um lado, nós vamos ter a questão escravista com as leis, né? Abolicionistas, você falou da igreja, teve a crise econômica, que o café já começava a atravessar certos perrengues econômicos, e a oligarquia cafeeira já tinha muita força e queria mais espaço na política, isso é bom salientar também. Fora que havia ainda a questão do próprio exército, que saiu muito fortalecido do confronto, que era a Guerra do Paraguai.
É uma coisa bem interessante que você coloca. Foi ali um conjunto de forças que estavam acontecendo. Vamos entender que já nesse período aí final ali do Império, nós já não tínhamos mais uma monarquia plena, já era quase que um misto de monarquia parlamentarista, porque você tinha ali o Senado, você tinha a Câmara...
Que nós chamávamos de parlamentarismo às avessas, né?
Isso mesmo. Então, você já tinha alguma coisa, as pessoas já estavam querendo experimentar um pouco mais a experiência federalista americana. Como você colocou, uma coisa bem interessante isso, que já assim que teve a proclamação da República, houve uma aproximação muito forte dos Estados Unidos e principalmente da região da Argentina, que era nosso vizinho mais desenvolvido, mais próximo, e um afastamento das monarquias, como a Inglaterra, que era típico ao contrário. O Brasil, principalmente no período de Império, era muito ligado à Inglaterra. Já quando tem a proclamação, já um afastamento da Inglaterra. Então, todo esse conjunto aí, vamos ver também, lembrar que nós tínhamos ali a oligarquia paulista e a oligarquia do Vale do Paraíba, que já na parte de baixo, que a Vale do Paraíba era mais monarquista, estava dando mais apoio ao imperador. Enquanto isso, a Paulista queria a retirada do imperador. Então, toda essa situação que poderia, inclusive, ter levado a uma guerra civil. Se o imperador tivesse batido o pé, tido mais enfático, talvez nós tivéssemos uma guerra civil no Brasil, justamente entre monarquistas e federalistas, né?
Dizem então, que nesse ponto aí o Pedro II era meio gentleman, né? Falou, não, já que vocês não querem, ó, vou pegar minha trouxinha, tô vazando, cuidem aí, peguem essa bucha e façam com ela o que vocês quiserem.
Só me dá um travesseiro com a terra do Brasil.
Só me dá um saquinho aqui para guardar no bolso aqui com a terra do Brasil. Pronto.
É isso aí que a história, vamos dizer assim, as histórias contam. Mas é bem interessante isso, que essa confusão de forças que nós vimos ali. E uma coisa que você colocou, isso aí culminou em 89, mas só que a gente vê esse processo, se a gente for colocar, desde 1822, desde a própria proclamação da independência, porque a nossa independência foi completamente diferente de todos os restantes das nações aqui da América do Sul e América Central, como você mesmo colocou. Eles se livraram dos colonizadores. A gente ainda continuou com o cordão umbilical ligado. Os portugueses ainda continuaram mandando durante todo o Império, ainda havia muita influência de Portugal, ainda havia dívidas, ou seja, tudo isso aí gerou um sentimento também nacionalista, que na época da Guerra do Paraguai aumentou esse sentimento nacionalista, fortaleceu o exército, fez com que eles quisessem mais outras reivindicações, e o imperador estava no meio de toda essa batalha de fatos aí que estavam acontecendo.
Ele estava aí no meio do tiroteio, digamos assim.
Do fogo cruzado aí, bem complicado para ele.
Posto isso, né? Aí a gente já dá um pulinho aqui, um pequeno salto ali para o 15 de novembro de 1889. E aí tem sempre aquela velha, aquele velho questionamento de foi golpe? Foi uma revolução? O que que foi? Eu, como a gente pode ter as pessoas escutando, eu deixo muito livre. Se você acha que foi isso. Se você acha que foi aquilo, foi aquilo. A opinião pode ter várias, amplas, né? A gente tem que deixar isso bem livre. Eu posso ter uma, o Márcio ter outra aqui, mas a gente se respeitar dentro dessa opinião. Mas, independente se foi um golpe ou foi uma revolução, né, mas pelo contexto, a gente considera esse tipo de movimento como golpe, né, assim como foi lá a Revolução de 30, que foi também outro golpe, porque você tira um poder de uma forma não democrática. Então, a partir do momento que você faz isso, ferindo a própria Constituição vigente, você está fazendo um golpe. Uhum. E aí nós temos lá o início, o fim da monarquia, o início da república, e aí vem essa primeira fase que, lógico, vai ser posteriormente chamada de República da Espada. Não é que proclamamos a república em 15 de 11 de 89, é a República da Espada. Não, ela foi chamada assim posteriormente por conta dos seus primeiros governantes, que eram ligados ao exército, né? Ambos nordestinos, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E vamos falar aí dessa virada de chavinha aí, né? Deodoro acabou, assim como muitos outros, né, pegando a bucha, já que você vai proclamar aí, ó, já que você vai tomar a frente, você também vai assumir o primeiro governo provisório. E aí vamos falar dessa entrada de Deodoro após o 15 de novembro e, consequentemente, falar aí desses primeiros anos de governo dele, que foram poucos, mas já deu muito o que falar, não é, Márcio?
Muito mesmo. O início da República foi tenso, né? Foi muito tenso. Na realidade, a gente quase começou com uma República, na realidade, quase que teve uma ditadura, né? Só não teve por contingência, situação. Só que eu queria voltar na questão rapidinho, da questão do golpe e revolução. Logicamente, cada um que ouve tem a sua pensamento. Só que eu gostei muito de um professor meu na pós-graduação, que ele falou, a definição dele eu achei muito interessante. Ele coloca assim: na minha visão, toda vez que você tem a oligarquia derrubando um governo, é golpe. E toda vez que você tem as camadas de baixo se insuflando contra as lideranças oligárquicas e tomando o governo, é revolução.
Então, nós só tivemos muito golpe aqui, bicho, porque eu nunca vi camada popular tomar frente aqui no Brasil.
Não. Aí você pode pensar aí na questão da a Revolução Cubana foi de baixo para cima.
A haitiana, né?
A haitiana, o trabalho de Simón Bolívar, que foi de baixo para cima na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia. Essas foram de baixo para cima. Aí a gente pode colocar assim como movimentos revolucionários, né? Agora, eu gostei muito, achei muito interessante essa posição dele, essa divisão, porque muitas vezes a gente fica naquela situação, é golpe ou não é? É por isso que eu, até por ter assumido mais ou menos essa posição, eu penso que foi um golpe em 89, foi um golpe em 30 e foi um golpe em 64, entendeu? Embora muita gente não goste de ouvir isso, principalmente de 64, que está mais recente, principalmente por causa do momento atual que nós vivemos, mas eu vejo, sim, que houve, logicamente, mas a população foi para a população, foi insuflada aí para a rua, da mesma maneira que em 1889, também houve um insuflamento da população para poder chegar e se colocar, vamos lembrar, inclusive, lá da Pedra do Sal, aí no Rio de Janeiro, os movimentos populares da Pedra do Sal, que contra a monarquia, né, que aconteceram.
Sempre vai haver nesses movimentos, seja golpe ou não, camadas da população e das ruas pedindo... Sim. Às vezes eles nem são a favor do golpe, eles só querem que saiam do governo aquele tipo de monopólio, isso, aquele tipo de partido, de pessoa. Não que eles falem, vamos mudar tudo aqui, eles só querem tirar esse cara. E se para tirar esse cara é isso aí que eu tenho que aderir, vou aderir. Tô indo.
Isso aí. Mas agora vendo esse período inicial, foi como foi colocado, ele foi bastante tenso. Deodoro foi colocado como governo provisório. Mas o que acontece, Deodoro, ele era monarquista, vamos parar e pensar aqui, que ele não era contra o governador, ele era, inclusive, uma pessoa do convívio, eu estou usando muito o termo governador, do imperador, ele era do convívio pessoal do imperador, ele, inclusive, ele alcançou o status de marechal pela bondade do próprio imperador Dom Pedro II, porque Deodoro não era originário das academias. Ele foi galgando os postos pela benevolência do império de promovê-lo. Ou seja, ele não era oriundo das chamadas oligarquias militares, ali daqueles grupos principais. Ele não era oriundo desse, mas como ele foi muito vitorioso nas batalhas, nas guerras, em tudo que ele foi se envolvendo, ele foi crescendo e chegou onde ele chegou. E, por isso, também, ele foi chamado pela proximidade que ele tinha com o próprio imperador. Ele assume, e é um período extremamente tenso, porque, querendo ou não, estamos saindo da monarquia e estamos virando a chave para a república. Nesta república, você tem todos aqueles grupos que derrubaram a monarquia, a igreja, os liberais, os positivistas, as oligarquias agrárias, todas elas agora querem o seu quinhão, querem o seu pedaço, mas Deodoro, ele se mostra uma pessoa extremamente autoritária. De início, inclusive, ele não queria nem, vamos dizer assim, chamar uma Assembleia Constituinte para fazer a próxima Constituição. Ele queria governar por governar e por ele mesmo. Mas ele se viu obrigado, ele foi pressionado, se viu obrigado a chamar, vamos dizer assim, a conclamar, convocar uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte monta uma nova Constituição que é promulgada em fevereiro de 91. Como nós estudamos, nós vimos, é a primeira Constituição da República e vem substituir a Constituição de 1824, já ainda lá no início do Império, logo após a proclamação da independência, a declaração da independência do Brasil, tem essa Constituição, e a partir daí nós temos uma nova Constituição que traz uma série de mudanças, né? Você deixa de ter o chamado voto censitário, as principais, né? Você não tem mais o voto censitário, o voto agora ele é voto universal masculino. Eu estava lendo um livro, assim, como pode ser universal e delimitado, né? Então, não é bem universal, mas era universal masculino, maior de 20 anos, de 21 anos, alfabetizado. Então, você tem essa aí, você tem a determinação do presidencialismo, que houve uma discussão se seria presidencialismo parlamentarista, presidencialismo federalista, só que os moldes, a nossa Constituição foi feita nos moldes da Constituição americana, né? Mas ainda com muita influência do positivismo militar naquela época. Então, ainda assim, aí você tem essa questão da formação da federalização, presidencialismo, voto universal masculino. Aí você tem os estados, por ser uma federação, têm uma certa liberdade, né? Eles têm uma certa liberdade de atuar, uma certa liberdade de ter suas próprias leis, de ter a sua própria Constituição estadual. Ali foi mudado o nome, Estados Unidos do Brasil, né, que perdurou até 67. Então, você tem os Estados Unidos. Tudo por quê? Foi baseado na Constituição americana, né? Mesmo após isso aí, houve a promulgação, e depois da promulgação, Deodoro, ele que era presidente provisório, ele foi efetivado, né, como presidente do Brasil e teria aí mais 4 anos. Porém, ele se tornou extremamente mais ditatorial ainda. Fechou jornais, perseguiu gente. Tudo isso aconteceu que acabou que ele governou, não deu nem um ano, que em novembro ele já estava renunciando. Teve a primeira revolta da Armada, e justamente por causa da insatisfação dos oficiais da Marinha e tudo mais. Uma coisa interessante é que um dos pleitos do Exército, que era contra o imperador, era a questão salarial. É interessante que essa questão salarial sempre mexe. E o primeiro ato de Deodoro como presidente foi aumentar em 50% o salário do Exército, das Forças Armadas, que na época era só Exército e Marinha, e fazer um novo plano de cargos e carreiras para os altos oficiais do Exército. Então, essa questão da cúpula, e até a gente traz um pouco isso para o nosso tempo presente, que nós temos uma situação extremamente militarizada no governo atual, e muitas críticas a essa questão da cúpula muito presente, da cúpula dos altos oficiais muito presente na estrutura de governo, né?
Essa não foi algo, não é algo forma, novo isso que está acontecendo agora, só para a gente ter uma ideia, né?
De certa forma, sem precedentes, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, eu escrevi um texto para uma revista sobre isso, né? O problema não é chegar, o problema é não querer sair.
Eu acho engraçado, Márcio, que a gente brinca, mas se a gente pensar bem, principalmente quando você tem um militar de alta patente, como era o caso do Deodoro da Fonseca e como era o caso dos generais ali da ditadura militar, eles são acostumados a só mandarem, você ter um corpo todo que bate continência e obedece, acabou. Então, o cara chega no poder ali da presidência, ele acha que ele vai manter o mesmo estilo de falar, mandei, tô mandando e você obedeça. Então, ele meio que concentra o poder todo, centraliza o poder todo e vira essa coisa aí. Então, ele não parece que o militar de alta patente, quando vai assumir um cargo executivo muito alto, ele não sabe separar. Lá eu era o general, aqui eu sou o presidente eleito. Tem um povo, uma democracia aqui que não é militarizada e, apesar de eu ser o presidente deles, eu não devo tratá-los como meros praças, soldados. Eles são pessoas, civis. E eles meio que não sabem separar isso.
Isso aí faz um pouco parte da própria formação militar, né? Você sabe que eu sou militar, então conheço bem dessa questão da formação militar. E faz parte da formação militar a questão da linha de comando. E muitas vezes, querendo ou não, quando seja general, seja capitão, seja tenente, seja sargento, seja quem for, ele sai do quartel, ele vai para um cargo político, ele tem que literalmente se despir de toda aquela estrutura que ele aprendeu de comando e se vestir, se revestir da estrutura política. E a política é a questão da conversa. E o problema de Deodoro entrou justamente isso. Ele começou a ter muitos conflitos, inclusive, com a Câmara dos Deputados, com o Congresso, vamos chamar assim. Ele teve muitos conflitos justamente porque ele queria mais poder para o Executivo, sendo que o Congresso estava querendo menos poder para o Executivo. Aí entra as forças, né? As forças que vamos dizer assim, que levaram a queda do Império e o estabelecimento da República. Algumas dessas forças, principalmente os federalistas, eles queriam um modelo muito mais próximo do que foi do americano, em que os estados teriam muito mais autonomia. Aí você tem um grupo de congressistas, deputados, senadores, inclusive um dos pontos que acaba na Constituição é o Senado, ele não é mais vitalício como era antes, então você tem um Senado eleito, você tem deputados eleitos, você tem ali toda a questão da eleição, as pessoas eleitas. Embora Deodoro foi eleito indiretamente, ele teria que convocar uma eleição, né? E o pessoal estava, as oligarquias, todo mundo estava pressionando ele, para chamar as eleições, para conclamar as eleições. Por quê? Uma vez conclamadas as eleições, você teria condições de colocar deputados e senadores que você quer, principalmente que o voto ele era universal, ele era masculino, maior de 21 anos, alfabetizado, porém ele era voto aberto. Aí veio aquela velha situação do voto de cabresto.
Isso vai acontecer durante a oligarquia, né? As fraudes eleitorais aí vão comer fraudes, soltas, né?
Então eles queriam logo essa eleição. Deodoro já não queria, porque ele queria concentrar o poder nele. Isso que você falou. Um general, um marechal, ele está acostumado a ter uma tropa em que ele diz sentido, todo mundo sentido, e ninguém questiona, né? Então, ele estava acostumado com essa situação, e isso aconteceu muito também no transcorrer de outros períodos de militarização do governo, principalmente pós-64. Então, não existia muito a questão da conversa, né? Tanto que, em novembro mesmo, logo depois, fevereiro até novembro, você tem aí nove meses, e Deodoro, ele literalmente fecha o Congresso, né? Ele fecha o Congresso. Ou seja, uma situação assim inusitada, que, de certa forma, ele quase estava dando um golpe.
Um golpe que já estava dentro do golpe, né? Parece até o Vargas, lá na era Vargas, dando golpe dentro do golpe.
O golpe dentro do golpe, né? É o golpe dentro do golpe, entendeu? Isso. Aí você tem isso aí. Então, ele tentou isso aí, mas aí veio, como falou, essa questão da revolta da Armada, a primeira revolta da Armada, em que os oficiais da Marinha apontam tudo para o Rio de Janeiro e falam o seguinte: nós vamos bombardear. Aí ele renuncia para não ter banho de sangue. Aí teve o pensamento, vamos dizer assim, nobre de não, senão isso aqui vai ficar feio, né? Vai ficar bem, bem complicado. E aí vamos ver que aí você tem um golpe dentro do golpe, aí quando vem o Marechal Floriano, tem outro golpe.
Vai virar uma loucura isso aí. Só para completar isso tudo que nós falamos, aí uma pequena curiosidade aí em relação à Constituição de 1891. Tirando a Constituição Imperial, né, essa aí que foi a única do Império, a primeira do Brasil, contando apenas as republicanas, a Constituição de 1891 foi a mais duradoura ainda, né? Temos aí a de 1988, que está perto aí de superar, né? Faltam alguns anos aí para superar o prazo, né, da de 1891, mas das constituições republicanas, né, porque se a gente colocar de 24, ela é a mais longínqua, mas das republicanas, a de 1891 foi a mais duradoura, até porque o regime oligarca não estava muito afim de mudar muita coisa ali, né?
A Constituição ajudava muito eles, né? Muito. É o que o pessoal diz, quando o estabelecimento da ordem é bom para quem está no poder, para quem comanda. Por quê? Está do jeito que está e deixa do jeito que está, né? Então, e as oligarquias, eles pensavam muito. E esse foi o motivo do... Eu, particularmente, aí é uma visão muito pessoal, muito particular minha, que eu vejo que foi outro golpe dentro do golpe. Porque o estabelecimento de Floriano foi para justamente manter essa ordem, né? Com a saída de Deodoro, porque pela Constituição você tinha que ter novas eleições,
né? Até porque já então, tinha, né, tinha um prazo ali estipulado e eles simplesmente tamparam os olhos ali, ó, não, vamos esquecer, vamos abrir essa pequena exceçãozinha aqui. Isso. E vamos lá.
Essa pequena exceção. E conta a história que Floriano, ele se gabava, inclusive, disso. Porque Floriano conseguiu ser mais ditador do que Deodoro, né?
É o Marechal de Ferro, né? Nós vamos falar dele.
Marechal. Marechal de Ferro, ele enfrentou a segunda revolta da Armada. Ah, a gente nem falou muito da crise econômica,
Mas é
a gente
isso que eu
deve.
ia entrar, isso que eu ia entrar agora, meu querido. Antes da gente falar do querido Floriano, né? Não sei se é muito querido, né? Mas eu sou muito educado, eu falo querido Floriano. Nós vamos falar aí da crise do encilhamento, que tem a figura do Rui Barbosa aí envolvida. Rui Barbosa, que inclusive depois chegaria até a concorrer em eleições já na República Oligárquica, né? Perdendo as eleições, né? Claro. Mas antes disso, ele havia aí assumido aí o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, não me recordo bem ao certo, mas tinha que conter a crise econômica que o Brasil estava atravessando. E aí ele tomou medidas que acabou não surtindo muitos efeitos, pelo contrário, o tiro saiu bem pela culatra, aí, digamos assim. Desse período aí do encilhamento aí que está ocorrendo justamente naquele momento que você tem o Deodoro, está quase saindo o Deodoro, entrando o Floriano, e nesse meio bolo aí você tem o Rui Barbosa aí com essa crise do encilhamento. O que que a gente fala disso aí, meu querido?
Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, é um excelente pensador, um excelente escritor, um excelente jurista. Só isso. Encilhamento, interessante. A própria palavra, a palavra encilhar significa colocar rédeas, né? Colocar como é que é o nome? A sela no
Sei lá, o
cavalo, né?
cavalo, né?
Selar o cavalo, isso é encilhar, né? Então seria praticamente o pensamento, o encilhamento seria praticamente colocar a sela no cavalo da economia e domá-la, né?
É, mas o
E ele
potro aí não
fez.
tava muito fácil, não, viu?
Não, não, não. O grande problema é que o Brasil era uma nação agrária, primariamente agrária. As medidas dele eram para começar um processo de industrialização no Brasil. Só que ele, quando libera para que bancos privados emitam papel moeda, você tem um derrame de crédito na economia, de papel moeda, de dinheiro na economia, não lastreado, sem controle de lastro. Aí entra aí a teoria econômica, né? Que para você chegar a emitir papel, você tem que ter o lastro. Antigamente, os lastros dos países eram o lastro em ouro. Então, o quanto que eu tinha circulante no país, no mercado, era o quanto que eu tinha de ouro guardado nas minhas reservas. Quando eu libero para os bancos privados fazerem isso, emitirem papel moeda, eu perco o controle do quanto está sendo emitido. Daqui a pouco eu tenho uma quantidade muito maior de papel moeda circulante, não lastreado. E isso gera o quê? A inflação. Aí você gera um processo inflacionário galopante no país. Nós
A
vivemos
moeda
isso aí
perdendo
muito.
valor, né?
A moeda perdendo valor, fora que um dos acertos era os oligarcas pegariam o dinheiro e fariam investimentos pesados na industrialização. Porém, eles pegam esse dinheiro e usam para pagamentos de dívidas, para benefícios próprios, para aumento não da industrialização, mas da estrutura agrária. Ou seja, você tem um desvio de finalidade daquele crédito que foi dado. Aí o que você tem? A situação literalmente de caos na economia. E que só vai acabar no próximo governo de Prudente de Moraes, já lá em 1897. A crise econômica só vai partir para lá. Aliado a tudo isso aí, a crise não começa no período da República. Alguns consideram, inclusive, que essa crise ela tem origem na crise do capitalismo que inicia lá em 1873, né? Você tem uma grande crise do capitalismo mundial na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países que já tem um processo da Revolução Industrial mais avançado, mas que você tem uma crise do capitalismo. Nesse mesmo período, você tem a crise do capitalismo, você tem a questão do início do sindicalismo, que começa a ter reivindicações de melhorias salariais, direitos à greve e tudo mais. Você tem um aumento de reivindicações comunistas, socialistas, querendo ou não, nós vamos estar aí em plena, principalmente na Europa, as falas de Marx, de Engels, todo esse contexto que não faz diretamente, nós não vemos ela mexer na República. Só que toda essa crise gerada no capitalismo, advento do socialismo, comunismo, movimento sindical, gera essa crise. E você tem uma crise econômica que vem e afeta o Brasil, desde 1873. Aí você chega ali no Rui Barbosa e fala assim: vai lá e dá um jeito nisso.
Te vira, amigão.
Te vira. Só que o que ele fez, parece que era do tipo assim: vai ser na base da confiança, no fio do bigode. Eu vou liberar crédito para você e você vai usar esse crédito para a industrialização nacional. E não foi isso que aconteceu. Você tem aí
Até
alta
parece que
inflação.
isso ia acontecer, né? Até parece. Porque o próprio processo de industrialização não seria benéfico para a classe oligarca. Então, a classe oligarca
Isso.
seria a última a pensar nesse tipo de processo.
Esse é um outro detalhe. Ele estava querendo que, vamos dizer assim, a própria oligarquia trabalhasse contra ela mesma, né? De certa forma, né? A oligarquia era uma oligarquia agrária, ele vivia principalmente da cafeicultura, né? E será que ela ia querer a industrialização de tudo do Brasil e perder poder, vamos dizer assim? Claro que não. Então, eu acho que foi um tanto quanto ingenuidade aliado à falta de talvez um pouco de falta de conhecimento da estrutura econômica mundial também. Mas isso só aconteceu na República. Hoje, de 30, 40 anos para cá, a economia brasileira vem de vento em popa. Só que não.
Eu estava esperando o finalzinho, mas eu digo isso porque, olha, eu não sou economista, né? Se algum economista estiver porventura escutando aqui o nosso episódio, depois pode aí se manifestar e até nos auxiliar aí em próximas aventuras. Mas penso eu, né? Isso é um pensamento meio de senso comum que eu tenho, que, cara, quando entra um cara no campo na área do Ministério da Economia, e a solução do cara é vir um plano econômico, que ele tem duas soluções: ou ele vai emitir papel moeda, ou ele vai cortar zero. Isso aí, para mim, eu já olho assim e falo: isso não vai dar certo.
Não,
Porque
isso não vai dar certo.
nunca deu certo você cortar zero e emitir papel moeda. E parece que 90% dos economistas, quando chega na pasta da economia, a primeira coisa que ele olha: será que não dá para cortar um zerinho aqui? Não dá para mandar fazer papel moeda ali? Eu não entendo isso, cara. Mas, assim, eu não sou economista, né? Já disse, vou repetir.
Eu também não sou. O que eu leio é que a emissão de papel moeda assim, indiscriminadamente, é extremamente perigosa para a economia nacional, para qualquer economia, né? E a experiência que a gente tem da década de 80, aquela hiperinflação em que você chegava num mercado com 1 milhão para comprar 1 quilo de arroz. Então é bem
Chega a ser
complicado isso.
bizarro, né, o negócio. Eu
Muito
falo isso
bem.
muito com meus alunos, que eu já usei nota de 500 mil. Disse: professor, 500 mil? Pois é, se você jogar isso para real hoje, dava uns R$ 20, menino. Liga não.
Não era nada, não, é só isso aí. Eu ganhava 1 milhão, meu salário era em milhões.
Você vai ver, mamãe me deu. É, mas se jogar isso em reais aí, não era nada. Imagina se jogasse em dólar. Mas, brincadeiras à parte aí, o Márcio, aí a gente falou, deu essa pincelada no encilhamento, e aí a gente já tá naquele momento da virada da chave, não virada de chave, uma mudança bruta, apenas a saída do Deodoro, né, por motivos de forças maior, como diria Jânio Quadros, mas entrada ali do outro presidente ali desse período da Espada, que também era militar, também era nordestino, que era o Floriano Peixoto, e que conseguiu ainda ser mais autoritário do que o próprio Deodoro. E aí vai ser um período um pouco mais longo, né? Vão ser o restante do mandato e os 3 anos finais,
Três anos.
quase 3 anos, né? Pouco mais de 2 anos aí, até até a eleição de Arthur Bernardes, se não me engano, Arthur Bernardes?
Prudente.
Prudente Moraes. Arthur Bernardes é
Prudente
lá
Moraes.
na frente, gente, esquece.
Ela mais na
Apaga o que eu falei, Arthur. É porque o Arthur Bernardes era um cara muito impopular, e sempre quando falo em República Oligárquica, eu lembro dele que ele vivia governando sob estado de sítio. Aí eu só lembro do Arthur Bernardes. Mas e o Arthur Bernardes foi antes do Washington Luiz, tá, galera? Mas, voltando aqui, Arthur Bernardes apagou, deletou, Prudente de Moraes. Mas vamos voltar aqui ao Floriano Peixoto. Nós temos ali o Floriano entre 1891 e 1894. E aí, desse
Isso.
governo, o que que a gente pode falar, além da cidade de Florianópolis? Brincadeira, tá, pessoal?
É, né? O governo de Floriano, interessante que ele no início ele a impressão que dá é que ele vai resolver as coisas, né? Primeiro que ele está errado já de assumir. Por isso que eu falei, na minha visão,
Já
é
foi
um golpe, mas
inconstitucional, né?
já foi inconstitucional. Só que aí ele reabre o Congresso, que o Deodoro tinha fechado, ele reabre o Congresso e ele revoga o estado de sítio que Deodoro tinha estabelecido ali em novembro. Entendeu? Tudo bem, saiu. É, então, aí imagina, não, então ele vai estabilizar. Só que ele faz movimentos, é aquela situação. O Floriano, ele era muito mais autoritário e, de certa forma, cruel do que Deodoro. Só que, ao mesmo tempo, ele era extremamente inteligente e persuasivo na força, né? Tanto que ele convence o Congresso a se autofechar, né? Então, o Congresso, ele já em 92, ele promulga uma lei, fechando o Congresso, dando férias para o Congresso e direitos ao Executivo para continuar a trabalhar. Ou seja, eu não fechei o Congresso, foi eles mesmo que se autofecharam.
Será que o Floriano andava com aqueles reloginhos de hipnose assim, ó? Hipnotizava os caras.
Parece, né? Ou então, meu amigo, é que não é da coisa, mas então, com um belo 38 na cabeça do pessoal. Mas era bem, ele consegue isso, e talvez a gente possa pensar aí que o período de Floriano Peixoto, ele foi um período marcado por duas grandes revoltas, né? A Segunda Revolta da Armada e a Revolta Federalista. Talvez estes sejam os dois pontos assim mais além a crise econômica continua, os problemas econômicos continuam, mas só que esses problemas de revolta começam a surgir muito grande. Primeiro, a revolta armada foi porque uma boa parte das próprias oligarquias depois começam a não aceitar a pessoa do Floriano. Aí os próprios federalistas queriam tirar poder do executivo federal e dar poder para os estados. Aí que vem também, inclusive, a revolta federalista, né? Que ela é também chamada de revolta da degola, ou guerra da degola, né?
Sim.
Pela quantidade de pessoas que morreram, 10 mil pessoas morreram. E muitas delas era típico morrerem degoladas, ou seja, de uma crueldade assim imensa. E alguns desses foram literalmente a ordem direta para assassinar essas pessoas foi dada diretamente pelo próprio Floriano, né? É como você colocou aí a cidade de Florianópolis, antes era a cidade do desterro. Depois da Revolução Federalista mudou para Florianópolis. Por que será, né?
Ninguém
Então,
sabe.
talvez o ponto mais, vamos dizer assim, os pontos mais que chamam mais atenção no período de Floriano Peixoto foi justamente o seu viés extremamente ditatorial. Ele fechou na época o Jornal do Brasil, ele fechou outras instituições, ele perseguiu pessoas, ele prendeu parlamentares, ele prendeu empresários, vamos dizer, vou usar o termo empresário, mas agrícolas lá, todas as pessoas que iam contra ele, falavam contra ele, eram presas e algumas eram mortas. Ou seja, ele tinha essa questão da ditadura muito, muito grande, muito forte dentro do contexto dele. Eu imagino que talvez ele quisesse se perpetuar, talvez Deodoro ainda com um pensamento monarquista, talvez ele pensasse em ser uma espécie de novo imperador, talvez Floriano talvez pensasse também em ser o novo imperador,
O
uma
Napoleão
espécie de novo.
Bonaparte Tupiniquim, né?
Isso aí, algo semelhante a isso. Então nós temos essas duas grandes revoltas, a revolta da Armada. É interessante que na primeira revolta da Armada, a Marinha não bombardeou, ela ameaçou bombardear o Rio de Janeiro e ela não bombardeou. Só que na segunda revolta da Armada houve o bombardeamento do Rio de Janeiro, né? Aconteceu na realidade o bombardeamento do Rio de Janeiro. Pois depois a Armada ela segue isso já em 93, né? Passamos aí em 92, com todo esse viés ditatorial de Floriano, com a crise econômica, prendendo gente, fechando instituições da imprensa, perseguindo pessoas. Em 93, nós temos a Revolução Federalista, justamente por causa das questões lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, com o governador, que era o Castilho, apoiado e apoiador do presidente. E os federalistas que não gostavam, não queriam ele, queriam maior poder para os estados. A ideia deles era chegar até o Rio de Janeiro, subir, chegar até o Rio de Janeiro, só que não conseguiram. Mas você acaba tendo a armada desce, se une aos federalistas, né? Você tinha os republicanos e os federalistas ali. Um era. Como é que é? É um nome diferente, gente. É Macango, não vou lembrar agora, não,
Eu
tá?
também não lembro, sinceramente não
Vou
lembro.
lembrar disso, não. Entendeu? Eu só lembro dos federalistas, era um pica-pau, porque pica-pau eu vou lembrar do desenho, entendeu? Porque a roupa deles era vermelha. Mas você tem a Armada desce para se unir a esses federalistas, mas mesmo com a união da Armada com os federalistas, não houve possibilidade de ganho. E muitas pessoas morreram, mas isso acabou fortalecendo o próprio Floriano Peixoto e fortalecendo esse republicanismo e o poder, vamos dizer assim, centralizado na época no Rio de Janeiro. Então, talvez a gente possa. O período de Deodoro, a gente pode. Pequeno período de Deodoro, nós podemos ter aí diversas situações, promulgação da Constituição, o período do encilhamento, tudo, Rui Barbosa. Só que talvez, se a gente fosse, nós fosse, formos pensar no segundo período da República da Espada, Floriano Peixoto, as duas marcas, segunda revolta da Armada e a revolta federalista,
Liberalista.
que foi extremamente violenta, extremamente cruel, violenta e sanguinária.
E aí aquele famoso apelido do Marechal de Ferro não é à toa, né?
Não é à toa. Ele, inclusive, justamente por causa disso, que qualquer um que se opusesse a ele em qualquer instância era preso ou morto, né? Interessante que ele morre logo depois que sai do governo, né? De tuberculose. Ou seja, todo esse poder não adiantou de nada no caso dele, né?
Parece aquelas pessoas que estão doentes há muito tempo, mas aí quando descobre a doença, parece que o psicológico afeta e a pessoa logo, pá,
Vai
morre, né?
rápido,
Vai rápido, mais rápido. Parece que foi isso, né? Ele ficou lá no poder e assim que saiu do poder, a doença falou: agora eu pego. Tchau, pegou.
isso veio, pegou ele. O pessoal fala
Mas.
que o Floriano ele era pequenininho, minguadinho, magrinho, mas era brabo, era brabo.
Era o Pinscher.
Isso aí, era um pinche. Gostava de treta, gostava de bagunça,
Aí
entendeu?
queria mexer com os pitbull ali, não ia dar bom.
Isso aí.
Mas aí a gente vai ter essa primeira experiência, digamos assim, de governos oriundos de militares, né? Não estou falando propriamente de um regime militar como foi de 64 a 85, até porque nós tivemos fora desse regime, mesmo em períodos democráticos, pessoas ligadas às Forças Armadas que ou governaram ou até chegaram a concorrer a eleições, né? Nós tivemos o Dutra, que foi presidente, nós tivemos o Brigadeiro Eduardo Gomes, nós tivemos o Marechal Lott também, que concorreu uma certa vez, isso tudo naquele período da República chamada populista, né? Que nós conhecemos hoje como República Populista. Então a gente vê, e mesmo durante a República Oligárquica, a gente vai ver muitas pessoas ligadas às forças armadas no governo. Não é que assim acabou, virou a chavinha, ó, pá, acabou aqui, agora entrou o Prudente Moraes, não tem mais militar do poder, não, lê de engano. Não acabou não, meu irmão. Vamos devagar aí. Vai, só tá começando, né, e continua, diga-se de passagem, até os dias atuais, né, com essa presença aí muito forte das Forças Armadas, de representantes das Forças Armadas aí, tanto no Executivo quanto no Legislativo.
E isso vem do Império. Eu fiz um levantamento há um tempo atrás dos movimentos do Clube Militar desde o início. O Clube Militar ele se pronuncia politicamente desde 1860 e alguma coisa. Ou seja, muito tempo. Então, essa amálgama que existe ainda é muito forte.
E aí, só para salientar essa ideia de mudanças e rupturas e permanências, né, que a gente costuma falar em história, a gente percebe que, apesar de houver uma pequena ruptura no esquema político, que foi a saída da monarquia e a entrada da república, houveram mais permanências do que rupturas. Sim. Porque a classe social predominante foi a oligarquia, você teve o exército cada vez mais forte, a igreja não deixou de ter ali o seu pitaco dentro da sociedade. Então, você teve a ruptura política, mas a economia continuou cambaleante, né? Mas em todos os outros aspectos você teve uma permanência. Então, a gente tem, né, nós que somos da área, a gente já costuma ler para não cair nesse peguinha, mas quando a gente pensa numa mudança de um regime para outro, a gente acha que apertou um botão, mudou, foi o 180, mudou tudo, né, da água para o vinho, e não é assim. Há sempre numa mudança, como foi o caso aí da saída da monarquia e entrada da república, houve muitas permanências, e assim como na saída do Floriano e a vinda do Prudente Moraes, permaneceram mais permanências ainda. Né?
É, Prudente Moraes ele era um bom representante das oligarquias, né? Então, vamos pensar nisso, né? É, principalmente aí a gente vai ver o início da formulação da República do Café com Leite. Aí vai, tudo
aquela política do café com leite vai ficar mais forte, aí, mais presente aí. E acabou que o período da República da Espada ele fixou-se naquele período que era o estipulado por governo do Deodoro. Ou seja, ao bem da verdade, se a gente for olhar com um olhar assim, crítico hoje, a gente vai ver que o Floriano entrou mesmo como um bombeiro ali, rapaz, para um tampão mesmo. Assim como foi o Itamar lá para o Colo, foi o Temer para a Dilma, foi o tampão. Só para completar, completa esse negócio aí, bicho. Vamos lá.
E depois a gente vai ter eleição, depois, você sai, beleza.
Aí, quando tiveram as primeiras eleições, eles deram um jeito de, vamos ficar perto dos militares, mas vamos pôr alguém da oligarquia, um representante que represente a nossa causa lá, na presidência. Aí teve, aí, como você disse, a famosa política do café com leite, né? Principalmente aí, envolvendo as oligarquias São Paulo e Minas, mas não é que eram apenas elas, é sempre bom pontuar isso.
Não.
Né? Nós tivemos outras,
né?
Outras oligarquias que ora estavam do lado de São Paulo, ora estavam do lado de Minas, ora tentavam lançar uma candidatura separada. O próprio Rui Barbosa, ele foi pelas oligarquias ali da Bahia, mas apoiado depois para São Paulo, foi uma coisa maluca. É uma coisa bem diferente do... Mas, assim, bem diferente para nós hoje, mas a política do Brasil não parece que não muda muito, não. Mas, Márcio, sobre esses cinco, né? 89, porque teve 89 a 91, que foi aquele período de transição. Nesses 5 anos aí de República da Espada, o que, que a gente pode mais falar alguma coisa? Tem mais algum ponto que nós esquecemos de citar aí para colocar aqui no nosso episódio? Alguma curiosidade que você queira relatar, alguma coisa aí, ou falamos tudo?
Eu acho que a gente falou tudo, somente a questão do pensamento que a gente colocou na questão do militarismo e da política, né? O militar ele pode e deve estar envolvido com a política, mas a partir do momento que ele entrar na política, ele deixa de ser militar e se torna político, né? Então, isso a gente viu que desde o início, desde Deodoro, Floriano, e a gente vai ver isso aí em outras situações, até mesmo antes de 64, que parece que não se acostumou muito com isso. Então, mas tem que ter essa,
Eu acho que a representatividade tem que existir em todas as áreas.
Sim, mas tem que haver a ruptura do pensamento. A partir de agora, eu sou presidente do Brasil, né? E não presidente, e não comandante do Brasil, eu sou presidente do Brasil. Então, a gente vê isso aí. É, aventuras econômicas, desde o início nós temos, infelizmente, né? Muitas coisas que não deram certo, e entra também, aí é aquela questão, até onde o ministro da Economia da época estava preparado para ser ministro da Economia.
Não, é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Pessoas que, é como se eu, né, que sou formado numa área da educação, da história, falasse assim, ó, Sérgio, é o seguinte, você agora vai ser ministro, ou beleza, você é ministro da educação, não, você vai ser ministro da saúde. Tá. Bom, mas o que que eu entendo de saúde? Eu não sei nem tomar o remédio, medicação direito, eu só sei remédio para dor de cabeça, e olha lá. Você como ministro da saúde, né? Então, esse é o grande problema do Brasil, né? Você pode ter pessoas capacitadas, você tem sempre em cada área muitas pessoas capacitadas, mas a escolha é sempre pela aquela pessoa ou muito próxima ou aquela pessoa que está do seu lado ali politicamente, né? Ou é um aliado de um partido que você tem que colocar ali, porque o partido fala, ó, aquela pasta é minha. Aí você tem que colocar. Então, é todo aquele jogo, né? Político que, infelizmente, há no Brasil.
Uma coisa interessante também nesse período, que estão atualmente as duas revoltas da Armada, que a gente pensa assim, pô, são militares. Só que havia um racha muito grande entre os militares na época, principalmente da Marinha e do Exército. O Exército ele era muito mais ligado ao positivismo, ao republicanismo, mas só que a Marinha é mais monarquista. Então, por isso que você tem muito essa questão dessa ruptura Marinha e Exército, né? A Marinha era mais monarquista, apoiava o imperador, enquanto que o Exército, mais ligado a pensamentos positivistas, pensamentos republicanos e mais liberais, né? Então, por isso também que a gente vê assim, como pode a revolta, por que teve uma primeira revolta da Armada, uma segunda revolta da Armada? Porque tinha, literalmente, essa divisão de pensamento e pensamento de forma de governo. Isso aí é alguma coisa interessante que a gente tem que pontuar também, né?
E aí, só para encerrar aqui, né, você até tinha citado, né, naquela época, realmente, as Forças Armadas eram Exército e Marinha, até porque, bem óbvio, né, a gente ainda não tem toda uma estrutura aérea para ter uma aeronáutica, né, vamos salientar isso aí, né? Porque às vezes a pessoa se pergunta, mas estão falando de marinha, exército e aeronáutica.
Cadê a aeronáutica?
Cadê o avião para começar, amigão?
Santos Dumont ainda ia inventar. Tinha uns 10 anos, uns 12 anos aí para ele inventar o avião.
Aí você começa a pensar na aeronáutica. A aeronáutica vai ganhar muita força mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial, muito destaque, porque aí você vai ter já uma artilharia aérea muito forte que vai ser necessária. Aqui no Brasil, eu digo, né? Porque em outros países você já tinha. Mas aqui no Brasil vai ganhar principalmente força e um campo maior assim, na área das Forças Armadas a partir da Segunda Guerra. Mas já na Primeira Guerra, você já tem outros países já com uma aeronáutica já bem estruturada. Uhum. E aí, Márcio, eu novamente aqui gostaria de agradecer o seu aceite, a sua disponibilidade em estar aqui participando dessa conversa. É sempre bom aqui, a gente fez papo legal, descontraído aqui, como foi o nosso aqui da República da Espada. Tenho certeza aqui que a galera vai gostar. E eu vou deixar esse espaço aí, já que está acabando aqui o nosso episódio, caso você queira fazer alguma recomendação, falar sobre algum projeto que você esteja envolvido, um momento jabá, né, que a gente costuma falar. Caso você queira, aí o espaço aí é seu, fique à vontade. E, mais uma vez, obrigado em participar aqui do podcast.
Eu, particularmente, não estou tendo assim, nenhum projeto assim, de relevância que mereça, mas eu quero, na realidade, agradecer muito a você, Sérgio, a todos que estão nos ouvindo. Como o Sérgio falou assim, coloque suas sugestões, coloque suas perguntas, suas observações, que serão são muito importantes, até mesmo para que nós possamos também nos desenvolver. Nós não somos donos da história, né? Nós muitas vezes lemos a história e fazemos uma leitura dela, uma metodologia para leitura, mas fazemos uma leitura da história, até mesmo para trazermos isso para o nosso tempo atual. Mas o que eu tenho muito é agradecer aí a cada um que está participante aí, participando desse podcast. Muito obrigado, Sérgio.
Oi, eu que agradeço, né, em nome aí do podcast, meu nome, o Vinícius, que é o outro participante, que também não está aqui nesse momento, mas fica aí para uma próxima, e quem sabe na próxima nós três não nos encontramos aqui para conversar sobre outro assunto aqui da história. Tá bom, beleza. Márcio, meu querido? Então, Márcio, obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação. E antes de encerrar, pessoal, só quero aí deixar as redes sociais do podcast. Você nos encontra no Instagram e no TikTok em @historiasociedade. Facebook, a página é @podcasthistoriasociedade. Twitter, @podcastistsoc, né, de abreviação de sociedade. Soc com C mudo. E você também pode nos seguir lá nas plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. Nos siga, avalie. Né, compartilhe episódios aí para que a gente tenha um alcance sempre maior. Tem o nosso Apoia-se aí também, caso você queira contribuir de alguma forma com o podcast. No mais, é isso aí. A gente fica nessa. Vamos para uma próxima, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de todos vocês, um abraço na alma e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.